que é uma aproximação disfarçada, uma cumplicidade um pouco ambígua entre o Chega e o Partido Social Democrata. Tem-se assistido em diversas fases de organização dos trabalhos parlamentares e há bocado assistimos aqui a um momento bastante divertido, que foi na intervenção do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que eu julgo que já aqui não está, quando o Sr. Deputado Emílio Guerreiro prometia resolver todos os problemas do país e enumerou-os a todos, detalhadamente, esqueceu-se, curiosamente, dos problemas da Defesa Nacional e dos problemas das Forças Armadas e dos problemas dos militares. Curiosamente, omitiu essa parte. Mas não, nem isso fez sair o ar um pouco embevecido da cara de vários deputados do Chega que miravam a intervenção do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. O Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, eu penso que a generalidade dos deputados desta Casa se revêem numa parte substantiva da sua intervenção e em partes preocupantes que traçou de um cenário difícil em que se encontram as Forças Armadas, sobretudo face aos desafios geoestratégicos que se colocam hoje na Europa, no Médio Oriente, no mundo inteiro e que nos confrontam por força das alianças que temos e da nossa inserção geoestratégica. Mas o que eu julgo que era bom, o Chega aqui deixar hoje claro, era deixar claro se essa ambiguidade que tem vindo a construir com o PSD e que do meu ponto de vista é positiva, porque nós queremos clareza no Parlamento, o Parlamento precisa de clareza e se têm entendimentos conjuntos é melhor que o digam e que nós todos fiquemos a saber. O senhor deputado concordará que a reação do Chega, por exemplo, à questão do IRS e à confusão em que o Governo se meteu foi mansinha. Eu diria que foi a mais mansinha de todos os deputados neste hemiciclo. Isso só pode resultar dessa cumplicidade. Aquilo que eu queria perguntar ao senhor deputado era se essa cumplicidade vai ser utilizada para defender a valorização das Forças Armadas, na execução da Lei de Programação Militar, na valorização dos antigos combatentes, na valorização do
Senhor
pessoal das Forças
Marcos
Armadas.
Peço-lhe que termine.
E não deixar, termino já imediatamente, Senhora Presidente, e sobretudo não permitir que neste processo de negociação que está a ser feito com as Forças de Segurança, nas suas valorizações salariais, não permitir que as Forças Armadas fiquem para trás. Era aí que nós gostávamos de ver a cumplicidade do Chega com a maioria parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Que gosto tenho em ver Vossa Excelência a presidir esta sessão. Sr. Deputado Nuno Melo, que curioso nome para esta área, eu direi algumas coisas em relação à sua intervenção, com a qual concordo quase na plenitude. Mas não sem antes poder dizer qualquer coisa ao Sr. Deputado Marcos Prestrelo, o orador que me antecedeu. Ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado quis aqui realçar esta ligação estranha que existe, esta aproximação do Chega ao PSD, do PSD ao Chega. Ó Sr. Deputado, na área da Defesa Nacional, a vossa incompetência foi tanta, que todos aqueles que gostam da Defesa Nacional, das Forças Armadas e que têm orgulho nos membros que servem o país através das Forças Armadas têm naturalmente de se unir, porque a vossa incompetência foi tal que é impossível ficar indiferente àquilo que foi o vosso resultado da vossa governação. Vamos aos factos concretos. Senhor Deputado Marcos Prestrelo, devíamos ter pela Defesa 2020, pela Reforma Defesa 2020, cerca de 32 mil efetivos nas Forças Armadas. Temos cerca de 23 mil. Ao nível de recrutamento, é um desastre aquilo que foram as políticas do Governo do Partido Socialista. Um desastre. Ao nível da retenção, o mesmo desastre. Nós chegamos a ter membros da Força Aérea que preferem pagar indenizações ao Estado superiores a 100 mil euros do que continuar a servir nesta instituição. Tal foi a degradação que deixaram chegar. Ao nível dos equipamentos, não há verbas para manutenção. Ano após ano, mentiram aos portugueses e às Forças Armadas com orçamentos que eram sempre superiores no papel ao ano anterior, mas que na prática depois das cativações ou das retenções, o que lhe quiseram chamar, eram orçamentos que na prática sempre inferiores àquilo que era necessário e pondo, como ouvimos os chefes dos ramos, dos três ramos das Forças Armadas, a chegar a pôr em causa aquilo que é a operação da instituição militar. Para terminar, dizer que há muito, mas muito trabalho face àquilo que é a pesada herança socialista também neste setor, muito, mas muito trabalho pela frente, mas estou convencido que vamos conseguir dar conta do recado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Marcos Prestrelo, é um gosto revê-lo aqui depois de eu ter estado consigo em Tampa quando eu era o representante no Comando Central dos Estados Unidos. A aproximação ao PSD, espero que seja uma aproximação a todos os deputados desta Casa que veem na defesa nacional um desígnio nacional.
Muito bem.
A defesa, Sr. Deputado, não é do Chega, não é do CDS-PP, não é do PSD, não é do PS. É do país e é de Portugal. Por isso, se o PSD nos acompanhar nas nossas propostas, coisa que o PS nunca fez nas legislaturas anteriores, teremos todo o gosto em acompanhar o PSD na melhoria das nossas Forças Armadas. Umas Forças Armadas que, a cada dia que passa, perdem efetivos. Diariamente, a Marinha perde 2 militares, diariamente. Nós estamos a chegar a um ponto de não retorno e é hora de se rever. Nós assumimos compromissos com a NATO e teimamos em não os cumprir. Não podemos estar sempre a depender do guarda-chuva. Temos rapidamente que nos assumir como um aliado credível. Por isso, Sr. Deputado Marcos Prestrelo, teremos todo o gosto em ver o PS acompanhar-nos as nossas medidas, em ver a defesa nacional como um desígnio nacional. Senhor Deputado Bruno Vitorino, fico feliz que o PSD acompanhe a grande parte da minha intervenção e obviamente que lhe agradeço ter respondido às perguntas destinadas ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, porque não eram para mim, mas sim ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. De qualquer forma, muito obrigado. Quanto à defesa, Sr. Deputado, tenho a certeza absoluta que estaremos juntos neste desígnio, porque a defesa, como eu disse há pouco, não é minha, não é do Sr. Deputado, não é de ninguém, é de todos nós. E sendo todos nós, somos todos nós que temos de ser responsáveis por elas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a 27 de abril de 2022, na primeira sessão de declarações políticas da legislatura anterior, subi a este púlpito e as minhas primeiras palavras foram: o momento certo para iniciar e fazer reformas é no início das legislaturas, como acontece neste preciso momento. Nessa declaração desafiámos os partidos para uma reforma do sistema eleitoral cuja urgência já na altura era óbvia pela quantidade de votos desperdiçados em cada eleição legislativa. Por ocasião das nossas jornadas parlamentares, anunciámos que iríamos apresentar um projeto de lei para a criação do círculo de compensação. Assim o fizemos e debatemos nesta Casa em dezembro passado. A proximidade às eleições legislativas foi a desculpa mais utilizada por quem não quis aprovar essa proposta. E a consequência da rejeição da nossa proposta era por demais evidente. Nessas eleições foram desperdiçados cerca de 770 mil votos, acentuando uma tendência registada em 2019 e em 2022. Votos desperdiçados porque não serviram para eleger fosse quem fosse. Tornaram-se inúteis na conversão em mandatos nesta Casa da Democracia. Estes 770 mil votos somam-se a outras centenas de milhares de votos de todas as eleições legislativas desde as primeiras eleições livres em 1975. São tudo somado 9 milhões 640 mil votos desperdiçados. É todo um país sem representação. É mesmo um Portugal inteiro sem representação. 50 anos após o 25 de Abril, este desperdício de votos é inaceitável e confirma aquilo que, desde sempre defendemos. É urgente adaptar a lei eleitoral ao século XXI, expurgando-a de elementos anacrónicos. Só assim reforçaremos os mecanismos da democracia representativa, algo essencial para atenuar distâncias entre o país e o Parlamento. Um dos principais pilares do novo Executivo, afirmado no programa de governo, é a construção, e passo a citar, de um país mais democrático, aberto e transparente. Estas palavras poderão merecer o nosso aplauso se quem as subscreve for consequente. Estamos conscientes de que é difícil gerar consensos alargados para alterar o quadro jurídico existente há quase meio século, mas temos a firme convicção de que é imperioso mudar alguma coisa. Comecemos, portanto, pela introdução de um Círculo Nacional de Compensação, reunindo muitos dos votos aos considerados perdidos e convertendo-os em mandatos eleitorais. Não é preciso inventar nada, basta transpor para cá aquilo que são boas práticas vigentes em vários países europeus, democracias consolidadas. Mais fácil ainda, basta transpor para o conjunto do território nacional o modelo hoje existente com eficácia comprovada na região autónoma dos Açores. Coerentes com o nosso ideário, discurso e ação, voltamos a apresentar este projeto de lei no início de uma nova legislatura e em breve será agendado e poderá ser debatido e votado, para que ninguém possa invocar o calendário político como desculpa para outro adiamento desta necessária e consensual solução. Senhores deputados, não podemos tolerar que os portugueses recenseados em círculos como Bragança, Castelo Branco, Porto Alegre ou Beja vejam a sua capacidade eleitoral diminuída. No modelo hoje vigente, são considerados perdidos todos os votos que não elegeram um deputado de um partido concorrente em determinado círculo. Isto enfraquece a democracia, isto desincentiva o voto, isto diminui a cidadania, isto fere o direito à igualdade, introduzindo intoleráveis assimetrias entre os eleitores. Isto torna menos transparente a vontade popular. Desde logo porque nos círculos do interior do país, que elegem menos de um terço dos deputados, muitos eleitores acabam por abster-se ou sentem-se forçados a optar por segundas escolhas partidárias, conscientes de que a oferta eleitoral está ali muito condicionada em termos reais. É fundamental que todos os votos contem, sem exclusões inaceitáveis. O eleitor de Porto Alegre ou Castelo Branco não pode ter menos liberdade de escolha do que o seu compatriota inscrito em Lisboa ou no Porto. Isto contraria, pelo menos, o espírito, se não mesmo a letra da Constituição da República. Senhores deputados, o diagnóstico está feito. É tempo de agir, sem mais hesitações. A introdução de um círculo de compensação nacional para as eleições legislativas é uma solução a que todos reconhecem benefícios, garantindo assim que o voto de cada português vale o mesmo, seja qual for o local do país onde exerce este direito, e é a expressão fiel da sua consciência política, sem necessidade de cálculos impostos pela lógica do mal menor. A Iniciativa Liberal irá neste projeto de lei propor um círculo de compensação composto por 30 deputados. Abdicámos do número proposto na anterior legislatura, que era de 40, acolhendo parte dos argumentos expostos no debate na generalidade aqui ocorrido a 15 de dezembro de 2023. É o processo legislativo a funcionar. Aproveitemos este mês em que celebremos a afirmação da liberdade para garantir e ampliar a pluralidade política na Assembleia da República, reforçar a coesão territorial e a democracia. Sem mais desculpas, sem mais adiamentos. Que melhor prenda poderíamos nós dar na celebração do cinquentenário do 25 de Abril? O momento certo é este, meio século depois da histórica madrugada que festejaremos daqui a poucos dias. Tenham coragem, deem essa vontade, esse poder de voto aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem 4 pedidos de esclarecimento, aliás, 5. Peço-lhe o favor de dizer como é que pretende responder. 3, 2. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Foi a última a escrever, mas a primeira a falar, não há problema nenhum. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva por ter trazido este tema a debate. Aliás, o Bloco de Esquerda, o PAN e a Iniciativa Liberal convergem nessa reflexão de que nós precisamos de melhorar a qualidade da nossa democracia, que é um modelo que funciona nos Açores e que devemos transpor para a República. E saudamos também toda a gente que tem participado no debate, que tem identificado a necessidade de aumentarmos a correspondência